rapaziada, muito boa tarde pra vocês. Segunda-feira, 8 de novembro, 17 horas e 1 minuto. Falamos ao vivo, direto de Porto Alegre, para todo o Rio Grande do Sul, todo mundo. Lembra do Ribeiro? O mundo! Agora lembrei do Ribeiro. Falamos ao vivo, direto de Porto Alegre, para todo mundo.
Por falar através... em Ribeiro Neto.
Alô, felicidade! Alô, sorriso! Tá no ar o nosso Esportes na Hora do Rancho. É o Inter, é o Inter, é o Inter, juro marcar. Olha B!
Olha B, tá chegando. Estamos ao vivo, então, como já anunciou nosso querido Diego aqui, imitador oficial de Ribeiro Neto, com o Esporte na Hora do Rush, falando pra vocês... né? Através das ondas do FM na Rádio Felicidade 90,3 FM aqui em Porto Alegre, região metropolitana, Vale dos Sinos, e também na Rádio Sorriso 104,3 FM. Um abraço pro Marcelão lá, nosso árbitro, toda a rapaziada da região dos Vales. Estaremos aí, hein, no próximo final de semana, né? Santa Cruz. Região dos Vales, né?
Acredito que sim.
É, acho que é. Estaremos em Santa Cruz.
Em geografia.
Eu também.
Vou dar
quando
uma
as pessoas falam assim, região dos Vales, Vale do Taquari, fronteira norte, eu não sei do que estão falando, sou péssimo em geografia. Mas estaremos aí no próximo final de semana, porque tem a primeira partida das semifinais do Gauchão Série 2 com Avenida e Guarani de Bagé. E no domingo, né?
Isso, no domingo. Por enquanto, domingo os dois também... estão marcados para domingo, 3h30 da tarde.
O outro jogo é em Frederico Westphalen, União Frederiquense contra o Lajadense. Aliás, mandar um abraço para toda a diretoria do União Frederiquense, para toda a diretoria do Lajadense, que nos receberam muito bem ontem em Lajeado, na Arena Alve Azul. Um grande jogo, jogo de ida da semifinal, 1x1. Né? 1x1. Desse confronto, União Frederiquense e Lajadense, sai o primeiro finalista do Gauchão Série 2 e também o primeiro classificado para o Gauchão do ano que vem, primeira divisão. Então, 1x1, não tem saldo qualificado. Qualquer empate em Frederico no próximo domingo vai para pênaltis. Quem vencer leva a vaga para a final e, né, o grande prêmio, que é o acesso à primeira divisão do futebol gaúcho, né? O Gauchão 2022. Dois clubes extremamente estruturados, né? Falamos ontem com o Cantarelli, com o presidente Giovanella também, toda a turma lá.
Everton Giovanella.
Giovanella.
Sabe com quem? Eduardo Cudê e Silvinho, lá no Celta de Vigo.
Exatamente. O presidente Giovanella, que é pai do Lucas Giovanella, né? Que também é bom de bola pra caramba, jogador do Lajadense. É, ídolo lá na Espanha,
e o
né?
O avô do Lucas Giovanella, que também foi que presidente DNA. Do Lajeadense, foi treinador, o Hélio Giovanella, nos anos 70 e 80, então
exatamente.
Família, né?
Então, mandar um abraço para todo mundo, pessoal de Lajeado, que nos recebeu muito bem, o Lajeadense, um estádio excelente para trabalhar. Também Frederico Westphalen vai ser a mesma coisa. Vai ter almoço lá, sabia?
Isso.
Tem almoço. Inclusive, para nossa equipe que for a Frederico, tem um almoço, né? O pessoal do União Frederiquense vai receber a diretoria do Lajadense e sócios, né? E torcedores que forem, também o pessoal da imprensa, para um almoço. Olha que bacana, velho. Altíssimo. Não, o alto nível não é só dos times dentro de campo que estão jogando uma bola redondinha, mas também fora dele, né? Com a estrutura dos clubes, né? Não é à toa que estão aí brigando, né, por uma vaga. Poderiam ser os dois classificados para a primeira divisão, poderiam fazer a final do Gauchão Série 2, mas, né, pelo chaveamento se encontraram na semifinal e um deles apenas sobe, né, para a primeira divisão. E, então, claro, o futebol tem dessas também, né? Mas é incrível, né, o trabalho dos dois clubes, uma estrutura. O União já está trabalhando para construiu uma arena nova, né? E está trabalhando agora para trocar os refletores, se preparando, né? Preparando-se para, né, se tiver a boa fortuna de subir para a primeira divisão, já está tudo certinho para o ano que vem. E a Arena Alve Azul prontíssima, né? Torcida forte também, a Arena Alve Azul, um lugar pulsando, excelente para trabalhar, pronta para a primeira divisão. Quem subir
e
aí...
E o principal, ter um bom pastel.
Tu comeu o pastel?
Não comi.
Pois é.
Ontem, eu tomei um cafezinho só ali do pessoal do Lajadense, estava muito bom.
Ontem o pessoal passando com pencas e pencas de pastel, enroladinho de salsicha, que eu sou viciado com café preto. Cachorro quente, nós lá na parecia o cachorro na frente da padaria, sabe? Olhando os frangos assados, girando. Um horror, né? Me babando no microfone. Marcelinho Werkhausen, grandíssimo narrador, né? Um talento, tem um bordão maravilhoso, né? Pode abraçar, natural. Vem O Lajadense postou o gol, né? O vídeo
sim,
do gol.
Sim, sim, sim.
Botou lá, pode abraçar. O Marcelinho, um talento também, um grande cara, um querido, um grande amigo, um talento incrível pra narração. Vocês ainda vão ouvir muito falar do Marcelinho Werkhauser. Então, no domingo que vem, né? Os dois jogos. Jogos de ida, porque atrasou a definição, né, do Guarani de Bagé e Brasil de Farroupilha, que jogaram ontem a volta e o Guarani passou 2-0, uma excelente campanha do Brasil, mas o Guarani é um dos favoritos ao acesso também, né? Um trabalho excelente do Badico, que é um grande treinador também, e agora pegou a Avenida, outra camisa pesada, né? Time forte de tradição, lá o primeiro jogo em Santa Cruz e o jogo da volta em Bagé. Então assim, ó, esses três jogos que teremos ainda, né? O jogo da volta de União e Lajadense e os dois de Avenida e Guarani de Bagé prometem muito. A rapaziada que quiser ir lá na fgftv.com.br comprar o jogo avulso no dia do jogo ou fazer um plano aí para ver os jogos até, né, o fim da competição, porque ainda tem as finais. Uhum. E os caras não jogam amistoso nas finais, eles querem o acesso e querem a taça também. Tudo isso, né, a gente vai ver na tela da fgftv.com.br. Fala, meu querido.
Claro, daqui a pouquinho a gente vai falar bastante sobre o Grenal, mas aproveitando...
daqui a pouquinho vem o Grenal com tudo, né?
É, mas o desabafo do torcedor hoje eu estou esperando de camarote.
Não tem desabafo nenhum pra fazer.
Mas só aproveitando o gancho do futebol gaúcho, daqui a alguns dias, né, a FIFA deve anunciar os indicados pro FIFA Fan Award.
Exatamente.
Que é um prêmio de torcedor do ano. E a gente está na expectativa de que o Thiago Reck, presidente do Santa Cruz, ganhe, seja indicado para esse prêmio, né? Depois a gente faça uma campanha para ele ganhar. Lembrando, o Thiago Reck, ele foi o único torcedor do Santa Cruz em uma goleada do Santa Cruz em 2012, né? Diante do Grêmio, 2012, 4-1, 2013,
né?
4-1. E anos depois virou presidente, assumiu o Santa Cruz numa situação muito complicada, muito difícil. Como presidente, deu a volta por cima, ganhou o título da Copa FGF ano passado, ganhou o título da segunda divisão esse ano. Então ele merece. Então vão lá
nós
no Twitter.
Estamos nessa país, campanha, né? Aí, nós estamos nessa campanha. O FIFA Fan Award é um prêmio, né, para os torcedores. E cara, o Thiago, olha, inclusive eu acho que começaram a filmar alguma coisa com o Thiago, viu?
Uhum.
Eu acho que tem alguma produtora que vai fazer um filme sobre a história do Thiago, aí um documentário merecidíssimo. Adoraria ter tempo e dinheiro para fazer isso. O Thiago sozinho no Estádio Olímpico, né, viu o time ser goleado e rebaixado no gauchão. E muitos anos, ele é muito jovem, o Thiago é super jovem, mais jovem que eu, se não me engano. E ele, anos depois, se torna presidente do Santa Cruz e conquista o primeiro título da história do clube, um clube centenário. Ele conquista o primeiro título e em seguida conquista mais um título de forma heróica, que é o acesso para o Gauchão Série 2. O Santa Cruz vai jogar a segunda divisão do Gauchão ano que vem, né? Subiu da terceirona, jogou a Copa do Brasil também, inédito na história do Galo, né? Então, cara, a FIFA tem que estar de olho nisso, né? Essa história é inacreditável, né? Essa história é linda do Thiago. Bom, o nosso programa Esporte na Hora do Rush tem o oferecimento de Mamute Câmbios Automáticos no telefone 51-3527-3320. Fica na Marechal Deodoro 454, bairro Industrial, Novo Hamburgo. Mamute Câmbios Automáticos, excelência com preço justo. E os nossos ouvintes têm 5% de desconto. Chega lá na Mamute, fala que ouviu, né, sobre a Mamute no Esporte na Hora do Rush, que tem 5% de desconto te esperando. Netbet.com, pra ganhar uns pilos e se divertir, perdi dinheiro, né?
É.
Botei vintão na vitória do Grêmio.
Eu botei 50 na do Inter.
Pegou uma grana boa.
É.
Netbet.com, pra ganhar uns pilos e se divertir. Vai lá em netbet.com, primeiros usuários, faz teu cadastro e coloca o código bairrista para receber até R$200 em free bet. Teu primeiro depósito, né? R$200 free bet, os teus primeiros viram mais 200. Ou seja, tu não perdes esses primeiros R$200. Até R$200, né? Se tu botar 100, ganha mais 100. Se botar no primeiro depósito 50, ganha mais 50. Se botar 200, ganha mais 200. Siga nas redes sociais, arroba NetBetBrasil. E Vero Internet. Quer mais velocidade e qualidade na internet da sua casa ou escritório? Vem agora para Vero Internet. Siga lá no Instagram, arroba Vero Internet, para saber mais. Vero é ultra velocidade e entretenimento para você e toda a sua família. Tá bem? Já quero mandar os primeiros abraços aqui, lembrando sempre que a Vero traz a nossa interatividade. Deixa eu ver se o volume do meu computador tá mudo.
O Mauro Júnior aqui, ó.
Isso, por favor.
Passei hoje na placa da Mamute e lembrei do bairrista.
E foi lá ou não foi? O Mauro tem grana, ele já deve ter câmbio automático no carro dele.
É. O Mauro Júnior acabou de dizer, voltei depois de uns dias no Brasil.
Ó. Oh.
Com Z, né?
Tava é. Na, no exterior.
É. O Guilherme Teixeira tá dizendo que o Marcelinho é o futuro narrador da Rádio Umbro. O senhor respeite Marcelo Vercalzi. Tentei puxar qual é o time do coração dele e não consegui.
É imparcial, Marcelo. Marcelinho Vercalzi é imparcial. Aliás, parabéns pro senhor também. Muito belíssimo obrigado. Trabalho. O Lucas Weber foi nosso repórter de campo. Quem quiser assistir, o jogo já está lá no YouTube, né?
Isso, FGF depois, TV.
O jogo ao vivo fica na plataforma, na FGF TV, pay-per-view, né? Uhum. Fechado. Mas depois o pessoal pode assistir o jogo, tá lá no YouTube. Procure por FGF TV no YouTube, né? Tem todos os jogos lá, Gauchão Série 2. Ontem nós estávamos conversando com as comissões técnicas, com a diretoria, com o pessoal, né, dos clubes, e eles dizendo, pô, além de dar visibilidade, né, para o trabalho, ajuda na análise dos adversários, ajuda na prospecção de jogadores.
Criação de conteúdo em rede social também.
Criação de conteúdo em rede social. O Cantarelli lá do União Frederiquense falou que estava. O Tony Júnior, né, que foi titular ontem, ele viu através das nossas transmissões em Santa Catarina, que a gente também faz as transmissões, né, da FCF, né, da Federação Catarina de Futebol, exceto a primeira divisão, assim como aqui no Rio Grande do Sul, lá em Santa Catarina. E que ele acompanhou o Tony Júnior pela FCF TV. Né, acompanhou, ouviu falar do jogador, foi assistir os jogos, né, foi oferecido, foi lá, viu o trabalho dele, então a gente fica muito feliz. E o senhor mandou muito bem lá na beira do campo, né, não é mole, uma estreia sempre é difícil, não é fácil mesmo, mas o senhor mandou muito bem, segurou um tranco num jogo dificílimo. Até xingaram o senhor lá também, né? Deram uma xingada no senhor. Acontece,
o goleiro
faz
do
parte.
O Kevin achou que eu fosse da arbitragem.
Faz parte, achou que o senhor era da arbitragem, faz parte, né? Isso acontece também. E mandou muito bem, viu,
obrigado.
Lucas Weber? Parabéns. Vamos falar de Grenal?
Vamos falar de Grenal.
Ou não precisa?
Precisa.
Eu não
Olha
quero.
Olha o que tem na tela aí, ó.
O que tá na tela?
Os bastidores do Internacional, para quem acompanha o nosso YouTube. O Bairrista, uhum. Em breve, né, no canal Bairrista Futebol Clube, se inscrevam lá. As imagens dos bastidores do Grenal. E já começando com uma frase do Moisés.
Que o Moisés
vamos
falou?
Vamos afundar os caras.
É. Tá certo. É isso aí. Tem a oportunidade, tem que ferrar o rival. Dentro do campo, né? Na bola, como o Inter fez. E fez bem, né? Tá certo. O Moisés... Cara, assim, vamos lá. É óbvio, né, que a gente vai ter que falar de tudo que aconteceu no pós-jogo. Primeiro, elogiar o Inter, né? Olha a qualidade do material, né, gerado pelo Inter, né? A qualidade da captação de imagens, da edição, muito bem feito, bonitas imagens. Material para o pessoal trabalhar também, equipamentos bons, né? A vitória do Inter não foi só dentro de campo nesse Grenal, foi fora também nesse conteúdo gerado. E, claro, a gente vai ter que falar, né, do que aconteceu fora de campo. É impossível não falar do que aconteceu fora de campo. Mas, assim, tudo que aconteceu, gente, tudo que aconteceu, exceto a troca de socos e a briga, né? Tudo que aconteceu está dentro dos conformes. Tudo que aconteceu está dentro dos conformes. O jogo em si, né, que foi pegado, foi um bom jogo, foi um jogo bem franco. O Grêmio até atacou mais do que eu esperava. E veio com aquela mesma escalação, só a manutenção do Kahneman. Depois a gente vai falar de dentro de campo, né? E o Inter com o seu time de sempre, né? Acostumado, já habituado a jogar nesse esquema. As comemorações do pós-jogo dos jogadores do Inter, justas e merecidas, né? Óbvio que o torcedor do Grêmio fica extremamente incomodado. Não estou aqui querendo dar uma de mediador da ONU, de conflito da ONU, de paz e amor. Não é isso. Óbvio que machuca o torcedor, mas... A gente tem que lembrar que há muito pouco tempo, né, há um pouquíssimo tempo atrás, o Grêmio fez festa lá dentro do Beira-Rio, o Grêmio fez festa na arena, teve minuto de silêncio, a história do caixãozinho já teve para ambos os lados, o D'Alessandro já pegou o caixãozinho, o Hugo já pegou o caixãozinho naquele gauchão lá atrás no Olímpico, né, não foi o Patrick o precursor disso, isso já aconteceu, né. Teve gente criticando o uso do caixão, que é uma coisa mórbida, mas é uma tradição do futebol, eu não associo a nada mais, né? É uma coisa torcida realmente. Só acho que, obviamente, né, que os jogadores do Grêmio, com uma geladeira nas costas, né, praticamente rebaixados, perdendo para um rival com torcida, né, que fazia tempo que não tinha esse clima, não estou justificando, fizeram errado, não tem que ter soco, isso é um péssimo exemplo para a torcida. Né? Ontem no Grenal não tinha torcida visitante, Imagina se com essa confusão, que a torcida do Grêmio que já entrou em campo, o que, que ia fazer, né? Isso é um péssimo exemplo. Isso não pode acontecer. Tirando o soco, cara, tirando a briga, tirando a confusão ali, tá tudo certo, é do jogo. Isso vai acontecer sempre, né? Quando o Inter ganhar um Grenal de novo, ele vai comemorar de novo. Quando o Grêmio virar a maré e ganhar um Grenal, vai comemorar. Isso vai acontecer para sempre. A história de Grêmio e Inter é baseada na rivalidade. A rivalidade puxou um pro outro para frente. A rivalidade puxou um para ganhar Libertadores, a rivalidade puxou um para ganhar Mundial, a rivalidade puxou um para ganhar Brasileiro, para ter um estádio bom, para ter uma estrutura boa, para ter mais sócio, para ter time bom, né? Então, tá tudo certo, tá tudo certo. O que não pode ter é troca de soco. O que não pode ter emboscada na rua de torcedor, não pode ter troca de soco, não pode ter torcedor dentro do campo, né? Não pode ter torcedor dentro do campo. E não justifica, claramente não justifica, né, o que o time do Grêmio fez, de ir pra cima, de brigar, etc, etc e tal. Não pode acontecer realmente. Tirando isso, tá tudo certo, ao meu ver, o Lucas Weber.
É, exatamente. Desse lado...
Até a enquete tá sobre esse assunto, né?
Até a enquete, eu posso até trazer as parciais aqui, mas... Ih, cadê a enquete, rapaziada? Cadê a enquete?
Mas a enquete tá aqui, ó, no YouTube. Os jogadores do Inter estão certos em provocar após a vitória? Sim, isso é futebol, ou não passaram dos limites?
Aqui para mim tá 100%. Eu não vi, eu não sei se tá atualizado ou não, mas por enquanto ninguém dizendo que passou dos limites. Vamos falar disso então antes de falar do jogo. Cara, é que nem tu falou, é desde que o mundo é mundo. Esse grupo de jogadores internacional, essa base que foi formada na Série B de 2017 e tá até agora, cara, essa base roeu um osso danado. Pegou uma época em que o Grêmio foi campeão da América, já tinha vindo de um título de Copa do Brasil com o Luan chamando o Sacha de coisa. Aí em 2017... minuto de silêncio, aí depois teve os 10 grenais em que o Grêmio conseguiu ser superior ao Internacional, e sempre que era superior provocava, e com razão, e sim, com razão, quem ganha Grenal tem que provocar. Eu vejo muita gente dizendo assim, ah, mas tá comemorando como se fosse um título. Rapaziada, Grenal é um campeonato à parte, ganhando ou perdendo, Grenal arruma a casa. Ou tu acha que o Grêmio não ia comemorar como se fosse um título, a vitória no Grenal? Ia, claro, comemorar, porque o Grenal é importante para os dois.
A gente trouxe aqui a fala do Danley, né, no Bebendo Falando, que ele disse que o Grenal seria um divisor de águas. Cara, eu sinceramente acho que mesmo se o Grêmio vencesse o Grenal, eu não sei, eu tenho quase certeza que o Grêmio não escapa do rebaixamento.
Sim.
Não escaparia do rebaixamento. Mas seria o último gostinho para o torcedor. Ele ia ter muita festa, sem dúvida.
É. Não, e exatamente. E então, cara, se o Inter está na baixa, muito tempo sem ganhar a Grenal, agora a chance do Internacional, além de ter um ano tranquilo, eu não gosto de usar esse termo, mas de ficar do lado de cima da gangorra,
sim,
era ganhando o Grenal de hoje. E o Inter assim o fez... E o Patrick estava completamente certo. Eu vejo muita gente dizendo, ah, porque o futebol ficou chato e coisa arada, e aí quando tem uma provocação do Patrick acha errado. Não, eu acho que assim, tem que ter caixão, tem que ter provocação, tem que ter um minuto de silêncio, claro, não se passando do limite do respeito. Mas, cara, é futebol, ganhou um clássico, ganhou uma guerra. Então eu acredito que seja isso. E eu não concordo com o Cortez, que me admira, porque ele é um cara muito calmo, ele é um cara muito tranquilo.
Da igreja, né?
É, da igreja. Não que por ser da igreja.
Né? Mas é. O Cortez é um cara bem atuante na igreja dele, né?
Sim.
Acho que até ele, não sei se fez curso para pastor, enfim. Ele direto posta coisa assim, pregando,
mas,
né, no palco, assim, no altar.
Um cara calmo desse,
pra ver como a situação é
completamente desequilibrada.
Pra ver como a coisa é quente, realmente. Um Grenal é muito quente, né? A única coisa que me preocupa nisso tudo, de fato, é que isso se estenda pra arquibancada.
É. Já que a gente tá falando da briga, eu vou dar um pause aqui nos bastidores e colocar as imagens. As últimas ali foram do canal do Inter, tá? Lembrando essas daqui agora. Imagens do Lauro, do canal Futebol pelo Mundo, que nos cedeu as imagens.
Sim.
Então um abraço pro pessoal do Futebol pelo Mundo, se inscrevam no canal deles também, um baita conteúdo. Mas ali, ó, a briga depois do Grenal.
Essas imagens aí, cara, são praticamente exclusivas, né? Acho que ninguém teve tão dentro da confusão que nem o pessoal do canal Futebol pelo Mundo, né? até o Cortez, vou te falar, tá? A gente tá vendo aqui, o Cortez, até o pessoal que tá na rádio, né? O Cortez, ele não foi pra dar soco também, né? Ele foi mais pra parar ali, digamos assim. Não pra, na conversa, mas ele foi, tipo, foi pra cima. Mas o Cortez, cara, dificilmente a gente veria o Cortez dando um soco, né? Alguém, alguma coisa. Ele realmente tá muito brabo, né? Mas ele não, sabe? Teve outra, o Thiago Santos no Grêmio, sim, tava mais exaltado, né? Ele pegou, empurrou o Dourado por trás, enfim. É, cara, é, e aí é um momento ali onde os jogadores viram criança também, né?
É.
Aí tem um com bumbo, outro pulando, outro dando soco, aí segura, aí o cara tira a camisa, parece briga de colégio, né? É meio patético também, vamos combinar, né?
É.
É meio patético, né?
A gente tem aqui as imagens.
Thiago Santos perde a camisa e sai brigando, aí fica com aquele sutiã ali ainda, que eles usam um chip, né? Um top ali, ó, a gente tá vendo as fotos agora.
Essas imagens são do Wesley Santos.
Aliás, mandar um abraço pro Wesley também.
Wesley Santos, fotógrafo, que você deu as imagens.
Pilotando o drone ontem lá da FGF TV na Arena Alves Azul. Cara, fez umas imagens. Sigam o Wesley no Instagram. O arroba dele é
arroba fotógrafo Wesley Santos.
É, e tem também o Wesley Santos _ instrutor, que ele é instrutor de drone também. Quem quiser pilotar, quem quiser aprender, pode seguir lá o Wesley, né? Wesley _ Wesley Santos com W, né? E Y _ Wesley Santos _ instrutor no Instagram também. E aí as fotos dele, né? E no fim, cara, virou uma baderna, né? Parece final de interséries, né? Mas Grenal é isso aí também, faz parte. Vamos pra dentro de campo agora falar de bola,
vamos,
que é o que importa
bola,
também.
Então vamos voltar pros bastidores aqui.
É, vamos falar de bola, porque assim, ó, a gente tem ainda que ouvir o Diego Aguirre, o Alessandro Barcelos e o Wagner Mancini e o Denis Abrão. A gente tem muita coisa ainda para mostrar para vocês, mas nós estamos chegando no nosso intervalo, né? Então nós vamos guardar essas sonoras, essas entrevistas, para depois do intervalo. Então, né, já daqui a pouquinho a gente solta aí um pouquinho do Mancini, um pouquinho do Abrão, um pouquinho do do Diego Aguirre. Eu ia falar o Ale Oliveira e um pouquinho do Alessandro Barcelos, o sósia do Ale Oliveira. Tá bem? É, olha só, queria dizer pra você o seguinte também, né? Sobre bola, sobre dentro de campo, tá? A derrota do Grêmio. Vocês lembram que eu falei, né? Depois do jogo contra o Juventude, o Grêmio tinha 4 jogos dificílimos. Eu enchi o saco de você, eu sou uma pessoa bem repetitiva. Atlético Goianiense, Palmeiras, Atlético Mineiro e Grenal. A minha conta otimista, meu povo, era 4 pontos em 12. Para manter-se respirando. Para manter-se vivo. E sabe quantos pontos o Grêmio fez?
Zero.
Zero. O Grêmio perdeu as 4 partidas. O Grêmio perdeu as 4 partidas. O Grêmio não andou na tabela, né? E os adversários próximos, alguns evoluíram, outros nem tanto. A minha expectativa, Weber, eu acho que está se confirmando. Acho que os 4 rebaixados estão definidos. Acho que são esses que estão
Juventude, na Juventude, Sport,
Grêmio
e Chape.
Eu acho que é por aí. O Santos tá louquinho para cair, mas acho que não vai ser dessa vez. O Bahia abriu 10 pontos em relação ao Grêmio, por exemplo. E eu não sei se o Sport tem fôlego para manter essa recuperação.
Né? Eu acho que desses 4, o único que tem chances de escapar é o Sport.
O único que talvez escape é o Sport. O único que está fazendo alguma coisa diferente, principalmente nos jogos em casa, está conseguindo ter força de reação, é o Sport. Tem um cálculo que torcedores do Grêmio estão fazendo aí dos próximos jogos, né? Que o Grêmio deve pegar muitos adversários com um time misto ou reserva, por conta de outras competições. Então a gente vai falar isso também depois do intervalo, que chegou a hora, né? O nosso querido Sport na Hora do Rush vai para o seu intervalo comercial nas rádios Felicidade, Rádio Sorriso, e segue nas plataformas digitais com a interatividade, né? Durante o nosso intervalinho rapidinho, a gente já volta. Seguimos aqui, meu povo, nas plataformas digitais, no YouTube, no Facebook, mandem suas perguntas. Depois vamos dar uma olhadinha no Facebook também, se tem uma galera aí que tá mandando perguntas, né? A nossa interatividade sempre para Vero Internet, arroba Vero Internet, siga lá no Instagram, né? Para a gente, para saber mais, né? Da Vero Internet, internet de qualidade para vocês. Vamos de interatividade?
Vamos no Facebook aqui, ó, Luiz Kleber. Fabrício Moraes, parabéns pelo comentário. Muito bom a condução do programa. O Kevin Fernandes, como diria Weber, que o homem é chat com o D. Talvez por causa que a gente estava falando do Everton Giovanella ali.
Sim.
No YouTube, eu vi aqui o João Lucas Ramos.
Sim.
Dizendo pra gente falar do Matheus Sarará. que agrediu um funcionário do Inter ali na...
Foi o Matheus, né, que deu um rapa ali no... Cara, teve muita agressão. Eu vi essa do Sarará, eu vi o Palacios dando uma pegada no jogador do Grêmio no rosto ali, não sei se era o Thiago Santos, alguém tomou um... Teve muita coisa ali, né? Teve o Thiago Santos empurrando o Dourado por trás. Cara, teve muita confusão. O Kaique Rocha meteu um... né? Enfim. Cara, infelizmente, né? Aconteceu isso. E, de certa forma, era esperado. Infelizmente. Mas aconteceu, né? Menos mal que não se estendeu para a torcida. Menos mal que não teve ninguém machucado, né? Mais gravemente. Agora, a gente sempre vai bater nessa tecla de que não pode acontecer. Esses caras são profissionais, são jogadores conhecidos, o jogo é para o mundo todo. Assim como a gente condenou o que a torcida fez no jogo contra o Palmeiras, né, a torcida do Grêmio. Teve um torcedor do Inter que invadiu também o campo, não pode. Né, o Inter pode se prejudicar nessa reta final por isso, não pode entrar em campo. Né, o torcedor não pode entrar em campo, por mais que os estádios tenham se transformado, né, tenha pouca distância para o campo, não tem mais fosso, é fácil de invadir, infelizmente, né, a gente tem que dizer isso, não pode, tem que ter consciência no lugar, por mais quente que seja a coisa, por mais festejo que possa acontecer, não pode entrar no campo, né. Então, claro, o mau exemplo começou com quem? Com os jogadores, né, e essa é uma coisa que vem de um longo tempo e não dá para confundir com a rivalidade que a gente comentou no começo, que é sadia. Existe uma rivalidade sadia e existe uma rivalidade doentia. Né? A rivalidade doentia é que faz os caras emboscarem um ônibus e sair no pau na rua. É a rivalidade doentia que faz esses caras brigarem dentro de campo, jogadores ricos, aí, conhecidos, famosos. Né? O Rafinha empurrou o Gandula lá também. Não pode, de novo. Né? O Rafinha, todo jogo tem uma confusão com ele, não pode. Então, é um exemplo bom e ruim. Bom pela rivalidade do nosso clássico. Ruim porque acabou em briga, né? E os jogadores não conseguem se comportar, não tem jeito.
O José Carlos mandou aqui um comentário que eu achei muito bom.
Opa!
A ironia é o seguinte: A flauta do pagode do Grêmio custou caro, gerou contaminação de Covid, início ruim do Brasileirão, e aí? Foi a valsa do Grêmio. Moisés estava procurando o cavaco, né?
Pode ser.
Moisés estava bem louco depois do Grenal no Instagram perguntando onde está o cavaco.
E isso aí, gente, isso aí é a banca paga e recebe. Se a gente for procurando aí quem começou a provocação, a gente vai parar lá em 1909. Superchat?
Superchat.
Superchat.
O Luiz Eduardo Garcia mandou 2 pila. Colorados, uma boa semana. Gremistas, como o Junior Maiká, boa segunda.
É verdade, estamos aqui, né? Tomando.
Tá boa a segunda hoje?
Não, não tá boa, não. Não tá legal. Só ferro, só lenha. É. Graças a Deus eu tinha o meu cachorro engarrafado comigo no sábado.
A gente comentou assim sobre a emboscada, ô José, lamentável mesmo.
A gente comentou assim.
O Marcelo Godoy é muito mimimi, isso é zoeira do futebol. Sou de São Paulo, a rivalidade aqui era tudo, tudo zoeira.
Mas, Marcelo, tu não entendeu direito o que a gente falou. A gente não condenou a zoeira. A gente condenou a troca de soco. Não pode ter soco, não pode ter porrada. O Alessandro Barcelos do campo também, eu vou te falar, né?
Olha aqui,
futebol velho, hein? Futebol velho, hein?
Alessandro Barcelos vai ter um final de ano tranquilo.
Tu sabe que na casa do Alessandro Barcelos tem um altar com a foto do Romildo e do Marcos Hermann, né?
É verdade, voltamos.
Voltamos ao vivo, Esporte na Hora do Rush, na Rádio Felicidade 90,3 FM, Rádio Sorriso 104,3 FM. Lembrando sempre, né, que o nosso programa tem o oferecimento de Mamute Câmbios Automáticos na Marechal Deodoro 454, bairro Industrial, Novo Hamburgo. Mamute Câmbios Automáticos, excelência com preço justo. Vero Internet, a nossa interatividade, papo que a gente estava batendo aqui com os nossos queridos ouvintes e amigos internautas e telespec, né, os telespectadores aí, sempre para Vero Internet, siga no Instagram, @verointernet, fibra ótica, ultra velocidade, o melhor do cinema para você e sua família, e netbet.com, vamos falar daqui a pouquinho de netbet, dar uns palpites aí, porque essa semana tem mais jogos. Mais uns recadinhos aí pra gente...
Antes disso, Maiká, claro, tá sem áudio, né, mas nos bastidores ali, o Tyson, ele dedicou a vitória pro Rodrigo Dourado. Muito em função do que o Dourado sofreu, por causa do quem é Dourado e coisa arada. E depois teve uma frase...
Teve um cara que sofreu bastante com as cornetas, foi o Dourado, né? É. E nesse período aí.
É, teve uma
porque eu acho que é o jogador mais antigo do elenco, né?
É, exatamente. E tem uma frase do Diego Aguirre.
Diego Aguirre.
Que ele botou assim, ó. Aí eu ouvi
no,
gente.
Nos
bastidores. Eu ouvi gente falando muita M.
Eita.
Sobre tirar o Lindoso, tirar o Moisés e tirar o Lomba. E hoje os três foram leões em campo.
É, eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Pra mim, um dos melhores em campo, talvez o melhor, foi o Moisés.
Demais.
Moisés jogou muita bola.
Jogou muita bola.
E esse é o... Às vezes a gente fala do Moisés, do Cortez, né? Esse estilo de jogo deles é o que a gente acaba não vê muito, né? É um jogo que a gente não vê. A gente pensa que lateral é só atacar, só cruzar, só criar. E esses jogadores, eles têm muito vigor físico. Eles são muito parecidos, até fisicamente. Sim. O Moisés e o Cortez. E dão algo que treinador adora, né? A gente tem que concordar que treinador adora isso, que é consistência defensiva. Tanto que o Cortez jogou contra o Palmeiras, jogou um pouquinho bem ali, um pouquinho melhor ali e tal, já voltou como titular, né? Então, e o Moisés, mas o Moisés foi muito bem no Grenal, realmente. Quem jogou pelo lado direito e o Mancini fez algumas inversões, acabou não conseguindo jogar. Em compensação, pelo lado esquerdo, meu Deus, né? O lado esquerdo de ataque, direito de defesa. O Saravia, coitado, né? Correu isso até de ser expulso.
É, depois entrou o mercado.
E o mercado entrou no
Inclusive,
intervalo.
Inclusive, o Aguirre falou, só tirou o Saravia por conta do cartão amarelo.
É, o Aguirre não ia dizer na coletiva que ele tava tomando um baile, né? Mas também é o seguinte, tá? O que que acontece? O lado esquerdo de ataque do Grêmio funcionou, tá? Com o Douglas e às vezes com o Ferreira, mas mais com o Douglas, né? O Douglas infernizou o Saravia. E o que que resultou disso? Nada. Porque o Grêmio não tem nada. Aí vai no fundo, cruza, a zaga corta. Aí não tem uma jogada, não tem consistência ofensiva, né? O Mancini repetiu a escalação do jogo contra o Atlético, né? O meio, né? Deixou o Thiago, o Lucas e o Vilaçante. Só que, cara, o Grêmio não tem aproximação, não tem chegada por dentro. Se coloca o Jean-Pierre, também não tem, porque o Jean-Pierre tem um cacuete de jogar pela esquerda, sempre pra esquerda e longe da área. Fica o Borges isolado dentro da grande área. O lado direito de ataque controlado pelo Moisés. O lado esquerdo, que o Douglas Costa conseguiu mais vantagens. Ia no fundo, cruzava, né, o cruzamento, a zaga do Inter, né, bem postada. Por quê? Porque é aquilo que o treinador gosta. Consistência defensiva. Dourado e Lindoso. Bruno Mendes e Cuesta. Moisés. Desse sistema defensivo, só o Saravia furou.
É, exatamente.
Só o Saravia furou. Bruno Mendes fez uma partidaça. Cuesta foi bem. Moisés foi muito bem. Os dois volantes foram bem.
Do lado do, né, Grêmio, o Jeromel também.
O Patrick também ajudou bastante pela esquerda. O Edenilson, cara, o Edenilson não tem nem o que falar, né? O Edenilson é jogador de seleção. O Edenilson é um craque, realmente. Inteligentíssimo, né?
E uma bela assistência do Edenilson, né? Um belo lançamento.
Perfeito, né? O Rafinha dormindo, né? Do lado do Grêmio, tá? Eu não gostei da história do Wanderson. Pra mim, o Wanderson é titular. O Wanderson, a primeira jogada que ele fez, quando ele entrou em campo, quase
fez
um gol. O Mancini
vai explicar depois.
É. Então, vamos começar ouvindo o Aguirre, né? O vencedor. Vamos botar o Aguirre pra gente... Ou não?
Vamos. Ele vai falar sobre o jogo, né, em si.
Vamos lá.
E sobre a comemoração.
Bem, primeira coisa que são três pontos muito importantes para bueno, nosso objetivo, como falei tempo atrás, é classificar a Libertadores. E nós tínhamos que ganhar hoje, sim ou sim. Além disso, é um Grenal e os Grenais se jogam assim. Se jogam como finais. Não sei de que... preparar um Grenal de outra forma. Então, eu senti orgulho de meus jogadores, com sua entrega, com sua atitude, com sua coragem. E, então, eu não vi bem o que aconteceu. Obviamente que são coisas que não deveriam acontecer. Mas essa é a única coisa que vou falar disso, porque eu não sei nem o que aconteceu. Amanhã vou ter mais informação. Eu estava comemorando com a torcida, aí com a que está atrás meu, e não vi bem o que aconteceu. Mas estou feliz por os três pontos, feliz por os jogadores. E bueno, estamos mais perto de o que queremos.
Bueno, tá aí o Aguirre falando sobre. Falou sobre não pode acontecer a confusão, falou sobre o Grenal. E acho que tem algo que se sobrepõe nessa história toda, né? Que o Grenal, muito nervoso, muito pegado, a história é aquela, né? Grenal não se joga, Grenal se ganha. E a vitória do Inter era importantíssima, porque o Inter viu os adversários ali próximos se mexendo na tabela. O Fluminense encostou, né? Voltou a evoluir. O Corinthians venceu também. O Inter precisava dar uma resposta rápida. O Inter estava 4 jogos sem vencer no Brasileiro. Essa vitória foi importante porque essa briga pelas vagas diretas da Libertadores está bem quente aí e vai esquentar o final do ano do Inter. Vamos ouvir o presidente do Inter agora, o Alessandro Barcelos, falando isso também. Mesmo.
Ele falou sobre as lesões do Yuri e do Tyson antes do jogo e deu um desabafo, hein?
Bora.
A gente trabalha aqui no Beira-Rio. E às vezes a gente, inclusive, é chamado a atenção porque não fala. Mas não tem que falar, tem que trabalhar. E aqui a gente trabalha. E trabalha muito. A gente trabalha junto aos órgãos que organizam o futebol, a gente trabalha junto ao governo do estado, a gente trabalha junto à vigilância sanitária, a gente trabalha junto aos órgãos de segurança, a gente trabalha junto apoiando as iniciativas do juizado, do torcedor, a gente trabalha junto porque a gente sabe que isso é que faz a diferença. Também o departamento de futebol, através da comissão técnica, dos médicos, da fisioterapia, que foram fundamentais para a recuperação dos nossos atletas, e aos jogadores, principalmente aqueles que, dois grupos eu diria, aqueles que se recuperaram de lesões para estar em campo, e aqueles que durante um certo período sofreram também com algumas rotulações injustas. Eu vou me esticar um pouquinho aqui, porque eu acho que é fundamental falar com o torcedor. Torcedor que ouviu muita coisa essa semana, e para aqueles que falam em subestimar a inteligência, o 7-1 do futebol brasileiro ainda não terminou, porque tem gente que mede os outros pela sua régua. O Internacional é sério. Eu tenho aqui, e estou convidando aqueles que duvidaram, os exames de imagem do Yuri e do Moisés. Podem vir aqui. E não tem antiética aqui. Os jogadores autorizaram mostrar o exame e os médicos também. Estão convidados essa semana para ver. Que foram fundamentais.
Bom, tá aí. Alessandro Barcelos fazendo um desabafo, né? Direcionado ao Maurício Saraiva, né? Acho que quando o dirigente, jogador, treinador quer falar alguma coisa, ele tem que ser direto e reto, né? Todo mundo sabe que foi pro Maurício Saraiva, porque o Maurício Saraiva citou essa frase do 7-1, né?
Disse que poupar o Yuri Alberto
contra o São Paulo.
É o 7-1 do futebol.
É, e eu acho que, bom, enfim, tá certo, acho que, né, nessa hora é uma hora boa onde o dirigente aparece. E tá bem, tá tudo certo. Só o Inter vai ter tranquilidade pra trabalhar, porque o Grêmio tá praticamente rebaixado. Mas de novo, né, vamos lembrar, o ano do Inter é uma porcaria também. O Inter foi eliminado da Copa do Brasil pelo Vitória, que tá sendo rebaixado pra Série C do Brasileirão, né? E foi eliminado pelo Olímpia, ok, de uma maneira meio injusta, né, entre aspas injusta, porque martelou bastante, criou chances, né, o Denilson perdeu o pênalti. E aí, na decisão por pênaltis, foi eliminado da Libertadores.
Teve mais uma do Alessandro Barcelos, que ele falou aqui, ó, aqui tem sangue. Podemos falar de cabelo no peito ou outra coisa, mas aqui tem sangue.
É, ok.
Uma referência
também,
ao Denis Abrão.
Mas esse é um papo chato de dirigente, né? É politicagem daí, é pra jogar pra torcida, é dar pau na imprensa, é cutucar o outro. Ambos os lados fazem isso, né? Aparecem só na boa. Na hora ruim, olha o caso do Grêmio agora. Cadê o presidente do Grêmio?
Sumiu.
Onde é que anda o Romildo? Ah,
mas o Maica...
Ninguém vê o Romildo. Aí tá, aí, e outra, a omissão do Romildo libera o Denis Abrão pra ficar falando todos os dias, a torto e direito, o que ele bem entende. E aí, obviamente, que no meio dessas frases soltas aí, essas hipérboles dele, sai um monte de bobagem. Ah, nós vamos ganhar 9 partidas, tem cabelo no peito, aqui não tem furinho. É só pra machucar o torcedor. É só para dar mais motivo para o torcedor ser chacota. Já não basta o time dentro de campo ser motivo de chacota, porque está praticamente rebaixado para a Série B. Ainda tem essas frases, essas entrevistas descabidas, né? Que não são sérias. São entrevistas. Essas entrevistas parece os jogadores dos anos 90, o Túlio falando que sim, vai fazer 3 gols, o Romário Edmundo cantando o funk dos Bad Boys.
Acho que foi o Christian, né, que comeu porco e galo e coisa errada. Mas, ô Maica, já que a gente vai falar depois muito sobre o Grêmio.
O Jorge Lucas tá dizendo aqui: ah, Maica, desculpa falar, gosto de ti, mas isso é choro. Não é choro, cara. É simplesmente não cair em balela. É só estar atento. É só estar atento ao que está sendo dito, entendeu? É só prestar atenção no que está sendo dito. Não é choro. Tanto que eu estou falando dos dois lados aqui. Não é choro. É fácil entrar agora e aparecer ali, ficar dando discurso, enfim. Ah, porque o 7-1, não sei o quê. E vamos lá. Tá brabo com o Maurício Saraiva? Fala o nome dele na coletiva. Já que ele falou que tem cabelo no peito, que não tem cabelo no peito, mas tem sangue, que tenha sangue para dizer o nome do cara, então. Porque senão bota todo mundo num saco da imprensa, né? Que é o 7-1, não sei o quê, e ficar brabo e fazer um desabafo e tal. É óbvio. E outra coisa, não é nada de choro, porque se eu fosse chorar é por causa do meu time, não por causa da vitória do Inter. O meu time me dá motivo para chorar. De tão ruim que é, tão bagunçado que é. Né? Não é isso, não é choro. É que, cara, é muita malandragem no futebol. E na hora que aperta, sai todo mundo correndo. Pode ver o Grêmio, por exemplo. Vamos lá.
O que eu queria falar ali sobre o Internacional, o que me surpreendeu no segundo tempo foi a quantidade de gols perdidos pelo Inter, a quantidade de contra-ataques que acabaram não levando em nada. Teve até um momento que inclusive eu tava pensando que o Grêmio ia acabar empatando, porque assim, era lance de 3 contra 1, 3 contra 2, não era contra-ataque, né? Com um de cada lado e não matava o jogo. O Internacional, eu não considero uma boa partida do Inter como atuação, claro, Grenal é uma frase bem clichê, mas Grenal não se joga, Grenal se ganha. E o Inter teve diversos grenais que foi superior ao Grêmio. Teve um grenal até que o Inter foi superior no segundo tempo inteiro ao Grêmio com um jogador a menos e acabou perdendo, sim, no final com um gol de Diego Souza.
Sim. Mas assim, primeiro grenal do Coudet, expulsão do Musto.
É, o primeiro grenal do Coudet. Mas assim, mesmo assim, claro, a gente releva porque o importante era a vitória e não jogar bem ou jogar mal. Mas preocupa para as próximas partidas.
Weber, mas Weber, assim, ok. Mas isso, se tu analisar friamente, é o ano do Inter.
É, exatamente.
É aí que eu tô falando na entrevista do presidente do Inter. Não adianta chegar agora e dar um discurso, porque tem trabalho, tem cabelo no peito. O ano do Inter não é bom. O ano do Inter só vai terminar esse ano aí de forma tranquila por causa do Grêmio.
Sim.
Porque se o Grêmio tivesse mantido aquela média lá de Libertadores, não sei o que e tal, ia estar todo mundo pistola que o Inter foi eliminado em tudo, mais um ano sem título e ia brigar por vaga de Libertadores.
E o primeiro ano em muitos anos que o Inter não disputou nada até o final. Até em 2016, o ano que o Inter caiu, o Inter estava disputando semifinal de Copa do Brasil.
E outra, tem que lembrar aqui também, o Inter brigou pelo título brasileiro ano passado, mas era a gestão do Marcelo Medeiros ainda. O Alessandro Barcelos pegou no final. Pegou na virada do ano, que o Inter não quis, a temporada se estendeu até fevereiro, e o Alessandro Barcelos fez a transição, né, em janeiro, né? Foi a troca dos presidentes, não foi? Terminou o mandato do Marcelo Medeiros, não houve uma extensão, né? O Alessandro Barcelos podia ter começado o mandato dele com um título brasileiro no colo. Não fosse um impedimento lá, e não fosse o Flamengo também, né? Que mesmo capenga foi lá e começou a ganhar um monte de jogo no final. Mas o que eu tô dizendo é isso. É muito fácil chegar agora, entrar no campo depois do Grenal, ficar bradando na entrevista coletiva. Mas vocês têm. Os colorados, eu falo de coração aberto os colorados. Olhem o ano do Inter, olhem o time do Inter. Né? O Inter tem que melhorar muito pro ano que vem. Muito. O Inter tem uma situação financeira difícil ainda também. Né? Então, assim. Obviamente ganhou o Grenal, fez toda a festa merecida, tá tudo certo, muito provavelmente vai para Libertadores numa vaga direta, mas vai jogar o ano que vem para participar de novo ou vai jogar para ganhar? Como é que vai ser? Vamos lá falar do
Antes
Grêmio agora?
Disso, rapidinho só, o Internacional ontem no domingo venceu o Atlético Mineiro por 1-0. E foi gol contra do zagueiro Cauê do Galo. E tá na final do Campeonato Brasileiro Sub-20. A final vai ser São Paulo e Inter. Os mandos ainda não foram definidos.
Boa. Wagner Mancini falando sobre o Grenal. essa primeira
dele
aí. Ele
falou sobre as chances do Grêmio escapar do rebaixamento.
Bora.
Boa noite a todos. Não tenha dúvida que o torcedor do Grêmio, ele acredita, porque ele sabe que a história do Grêmio é exatamente essa. É um time que se supera, um time que busca, que tem tentado, mas que tem encontrado dificuldades, essa é a verdade. Óbvio que são 7 vitórias ao longo do campeonato, e agora a gente necessita de 6 vitórias, mas é possível, e a gente acredita nisso, acredita porque nós estamos baseados no trabalho que vem sendo feito, não só dentro de campo, mas na parte emocional, e também pela história do clube, a camisa do clube. O torcedor sabe que é possível, e ele está acreditando junto com a gente. Sobre Rafinha e Wanderson, Rafinha jogou diante do Atlético Mineiro, porque o Wanderson tinha 2 cartões amarelos e a gente não queria que ele ficasse de fora do Grenal, mas infelizmente na quinta-feira, após o jogo do Atlético, ele teve uma torção de tornozelo e por isso ele acabou ficando de fora, ele não suportaria jogar o jogo todo. Se todos vocês viram o jogo, viram que no primeiro lance dele em campo, que é uma jogada que ele faz uma tabela e sai na cara do gol e divide uma bola, ele sai mancando do lance exatamente por causa do tornozelo.
Essa aí, eu confesso que eu não tinha ouvido essa parte aí do Mancini, né, sobre o Wanderson, então tá justificada aí a não entrada do Wanderson, né, até porque na primeira bola ele foi lá e quase meteu o gol realmente, aí o Mancini agora informando que ele saiu mancando, tá machucado o Wanderson, né, sentindo o tornozelo. Só queria dizer o seguinte, tá, esse cálculo do Grêmio de 6 vitórias depende do Santos e depende do Bahia, entendeu?
Exatamente.
O Grêmio precisa de 6. O Mancini fala em 6 vitórias, tá? 6 vitórias levam o Grêmio a 44 pontos. São 18 pontos, o Grêmio tem 26, né? Com os 18 dessas 6 vitórias, iria para 44 pontos. Só que aí tem o seguinte: 6 vitórias pro Grêmio em 9 rodadas serão suficientes se o Santos não pontuar. Entendeu? O cálculo do Grêmio é esse. Se o Grêmio precisa de 6 vitórias, o Santos precisa de 3 e um empate.
E o Grêmio, se o Santos empatar, o Grêmio vai precisar de mais de 3 vitórias para arrancar. Estava vendo até os cálculos de probabilidade de rebaixamento. A Federal de Minas Gerais está colocando como 92,2% de chances de cair. E o Infobola do Tristão Garcia colocou 89%. Te lembra que a gente falava de 60, 50, quando a situação do melhor estava 40, já está 90, cara.
Não, assim, ó, o Grêmio, essa sequência de 4 jogos que o Grêmio perdeu, as 4, né? O Mancini tem 5 jogos no comando do Grêmio, uma vitória contra o Juventude e 4 derrotas. Foi fatal pro Grêmio. O meu cálculo era esse. Esses 4 jogos, o Grêmio precisa pelo menos de 4 pontos em 12 para sair respirando. O Grêmio teria 31 se fizesse esses 4 pontos. Né? Eu, especulando, uma vitória contra o Atlético Goianiense e um empate em um dos 3 jogos, Galo, Palmeiras ou Inter. O Grêmio teve 4 derrotas. Né? O Grêmio teria 4 pontos, o Grêmio teria 30. Estaria no páreo, estaria vivo, estaria na briga. Difícil ainda, mas na briga. Né? Agora, cara, 26 pontos, né? Primeiro, é uma pontuação vergonhosa, né? Esse time, quarta maior folha do Brasil, 26 pontos no campeonato, em 29 rodadas, é um fiasco, uma vergonha histórica. É um time que merece ser rebaixado, é pontuação de rebaixado. Aliás, a surpresa seria se o Grêmio não caísse agora, né? Porque tudo leva a crer, todo o rendimento, a pontuação do Grêmio.
O Grêmio não cair esse ano seria do mesmo nível da Batalha dos Aflitos?
Ah, é um milagre parecido. Só o Grêmio precisa de um milagre milagroso, assim. O Grêmio precisa de uma Arca de Noé. Precisa de alguém abre o Mar Vermelho.
Precisa alguém começar a produzir o DVD da.
O Grêmio precisa do Moisés para abrir o Mar Vermelho. É isso, é um milagre gigantesco.
Só que o Moisés está procurando o cavaco.
Na verdade era um banjo, né? Mas tudo bem. Olha só, próximos jogos do Grêmio. Fluminense amanhã, todo desfalcado. Sem Borja, Chapecó e Vilhaçante convocados. Sem Thiago Santos e Cortez suspensos. E sem torcida. Aliás, o Grêmio tem um problemão também no STJD, porque o Grêmio está tentando evitar de que os jogos saiam da arena. e evitar que essa punição se estenda para o ano que vem. A situação foi tão grave o que aconteceu contra o Palmeiras que a punição deve ser pesadíssima para o Grêmio. Que se ficar só em portões fechados na arena, levanta para a mão para o céu e agradece. O Grêmio tem um jogo difícil com o Fluminense amanhã, uma derrota decreta praticamente o rebaixamento do Grêmio, né? Depois o América fora, em Minas, 6:30 PM. Aí o Grêmio pega o Bragantino, provavelmente reserva, antes da final da Sul-Americana. A Chape em Chapecó. O Bahia em Salvador, que é uma final. Nesse meio tempo tem o Flamengo ainda, que não está marcado, né? Flamengo também, talvez, provavelmente reserva numa pré-jogo e antes de final de Libertadores. Corinthians em São Paulo, jogo difícil, porque provavelmente o Corinthians vai estar brigando aí por vaga em Libertadores, né? Para confirmar a vaga direto. E fecha com o Atlético Mineiro na Arena, provavelmente com o Atlético campeão. Provavelmente. Então o Grêmio tem alguns jogos aí. Bragantino, Chape, que são, teoricamente, serão mais fracos. Mas o Grêmio vai ter que achar umas vitórias aí que... Né? Primeiro, o Bahia, né? É um jogo direto. O Bahia abriu 10 pontos o Grêmio. É muita coisa para tirar em 9 rodadas, né? Então, cara, sinceramente, assim, a gente olha há tempo, não é de agora. Para mim, o rebaixamento do Grêmio foi decretado contra o Palmeiras, né? Tudo indica que o Grêmio foi rebaixado contra o Palmeiras. Espero que não, torço muito para que não seja. Mas tudo indica que foi. Mas o Grêmio tem alguns jogos aí. O Fluminense amanhã, não sei de onde o Grêmio vai tirar forças para se remontar para esse jogo, né? Precisa vencer desesperadamente amanhã. Depois tem o América, que é um jogo difícil fora também. O América está lá em cima, né? Lá em cima, 12º, mas enfim. Né? O Grêmio precisa... E, claro, secar o Santos, secar o Bahia, o máximo possível, né? O Grêmio já não depende de si. O Grêmio precisa ganhar, que é muito difícil, e precisa secar os adversários. Hoje tem Chapecoense e Flamengo. Jogo atrasado, né? É atrasado ou não?
É da rodada.
É da rodada, né? Chape e Flamengo em Chapecó, a vitória da Chapecoense pagando 8 lá na netbet.com, empate 4.55 e a vitória do Flamengo 1.37. Tá bem? Lá em netbet.com. O Denis Abraão a gente consegue ouvir, será?
Ou conseguimos. Vamos...
Quanto tempo tem aí?
Ele tem 3 minutinhos aqui.
Então a gente vai estourar, né? É. Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar os gols da Série A2, então. Amanhã a gente passa o Denis Abraão, que também já falou bastante, né? O Denis Abraão já falou bastante também. Na tela pra vocês, o Gauchão Série A2, os gols,
Guarani,
né?
De Bagé 2, Brasil de Farroupilha 0.
Informando pro pessoal que tá nos ouvindo no FM, na Rádio Felicidade, Rádio Sorriso. O Guarani perdeu o jogo de ida por 1-0 para o Brasil de Farroupilha em Farroupilha. Ontem, né, conseguiu a sua virada, né, um jogo pegado, um jogo bastante clima de decisão, torcida. O Guarani fez o 2-0, o resultado que precisava, e avançou para as semifinais contra o Avenida, né? Ó, e aí o primeiro gol... Quem fez? O Murilo?
Segundo gol, peraí. O segundo gol foi do Café e o primeiro foi do Murilo.
O Murilo é um bom jogador, viu? Murilo é muito bom jogador. Aliás, muitos jogadores muito bons. Ontem lá em Lajeado, dois jogadores, ó, pra ficar de olho. O Marquinhos, do União Frederiquense, jovem. Aliás, cria da base do União Frederiquense. O União Frederiquense tá com base até o Sub-12, cara, revelando jogadores. O Marquinhos, segundo volante, tem que ficar de olho nesse cara. E do lado do Lajeadense, o Ariel, que eu não sei qual é a idade do Ariel, acho que ele é jovem, um atacante muito bom também.
Ele tem uns 20 e poucos ali.
Cara, o Ariel é um jogador 23. Muito bom. Pra quem vai jogar a Série B ano que vem, inclusive o Grêmio, né? Ficar de olho nesses caras aí. Porque às vezes a gente vê esses jogadores andando por aqui e não percebe, né? Não dá bola pra eles. O Denilson foi jogador do Tite no Caxias.
O Rafinha jogou no Porto Alegre.
Exatamente. Rafinha que tá na Inglaterra, né? No Leeds. E aí o União Frederiquense fez um gol com o Gabriel.
Passe do Marquinhos.
Essa pifada foi o Marquinhos, né? O segundo volante que sai muito, ele me lembrou, sabe quem? O Vampeta. Vampeta jogava assim, cara. Área a área. Né? Jogador muito bom. Canhoto, camisa 8, ó. Ó o passe, ó a pifada, né? Bom jogador, ficar de olho nesse cara aí. E o gol do Lajeadense no final do Wendel. Que é um bom jogador também, né? Muito bom jogador, forte, bate forte na bola. Vem o cruzamento da esquerda do Iago, né? O zagueirão foi pra lateral esquerda. O Michael Bamberg faz o desvio ali e o Wendel dentro da grande área completa de canhota. Empatou aos 40, né?
Aos 40, é isso que eu ia falar. Olha pro placar, aos 40 do segundo tempo. A torcida pressionando o jogo inteiro na Arena Alviazul ali, uma explosão ao gol. E o Wendel, né? O Wendel, ele depois ali, vocês vão poder ver, comemorou nas câmeras da FGF TV. Mandou um abraço pro tio dele, né? Que acabou, infelizmente, sendo assassinado, né? Mas ele acabou homenageando ele após o gol de empate.
É isso aí. Então tá, gente. A gente vai ficando por aqui. Estouramos, né? Faltou algumas coisas de falar de Grenal também, muitos assuntos. Mas a gente agradece. Deixa um like aí na nossa live, quem tá nos assistindo no YouTube, no Facebook.
Se inscreve no Bairrista Futebol Clube.
É, um novo canal aí que a gente vai migrar todo o conteúdo de esportes para lá. Um abraço. O Lucas Schneider está falando ali sobre o pênalti, né? Teve um lance polêmico de arbitragem. Eu achei que na hora eu não vi, viu, Luca? No calor do jogo ali, no retorno eu olhei, a gente não viu a imagem direito. Hoje a gente viu uma outra imagem, né? O pessoal que estava gravando o jogo da arquibancada. Me pareceu o pênalti também pro Lajadense, né? Mas não tem VAR no Gauchão Série 2, é um lance rápido ali. Foi um erro da arbitragem, né? Mas me pareceu o pênalti sim pro Lajadense. Hoje, analisando a imagem, né? Então tá, gente, é isso aí, a gente volta amanhã, às 11 da manhã. Lembrete, hoje estarei junto com o pessoal, viu, no Pagos para Pensar, 8 da noite, Silvio Benfica, Kleber, Nando, toda a turma, vou participar com muito, muito orgulho, não tem nem roupa para isso, né, 8 da noite no nosso canal no YouTube, Pagos para Pensar, falando, claro, né, sobre tudo que aconteceu no final de semana, e amanhã, 11 da manhã, o Bairrista FC, e 5 da tarde, Esporte na Hora do Rush. Beijo para todo mundo e até amanhã.